Fala galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao décimo Mac Magazine no ar. Vocês estão vendo que eu comecei falando aí, e é por um motivo especial, particular, individual desse episódio. Ele vai ser gravado e publicado meio que sem edição. Estamos só eu e o Breno hoje aqui, porque estamos um pouquinho atrasados na publicação. E para não atrasar mais, a gente resolveu fazer ele meio que de forma natural, sem muita preocupação, sem muita edição, mas é claro que a nossa vinhetinha não pode faltar.
Você está ouvindo Mac Magazine no ar. I will always be
hoping, hoping. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Estamos aqui eu e o meu colega inseparável, Breno Mazia. Tudo bom, Breno?
Ótimo, e agora não só mais colega, mas companheiro de quarto praticamente, né? Dividimos o quarto em Nova York, dividimos a fila em Nova York, fomos do ladinho do avião, não aguento mais o Rafael, cara. Tá complicado.
Eu e o Breno, a gente tá acompanhado aí, não podia faltar pelo menos na nossa edição um pouquinho de música de fundo, selecionamos hoje um pouquinho de Paul McCartney pra vocês, e evidentemente esse podcast que tá saindo tanto atrasado, pela pura e simples necessidade não, puro e simples motivo da gente ter ido para Nova York, a gente não conseguiu gravar de lá e editar, até porque é uma coisa complicada da gente parar e fazer isso tudo. Então ele vai ser todo focado nesse assunto, no que rolou da nossa viagem, da fila, da compra do iPhone 5 e AirPods. A gente vai tratar um pouquinho disso tudo, que é evidentemente o tema da última semana. E essa correria, dessa necessidade também de gravar esse podcast é porque existe uma pequena possibilidade de a gente ficar mais 2 semanas aí sem podcast. Eu tô nessa sexta-feira entrando de férias. Vou passar uns 10 diazinhos aí meio que afastado do mundo online. Tô vendo se o Breno e o Edu tocam sem mim, mas é possível que não dê, até porque sou eu que faço a edição e publicação do podcast. Então não vamos prometer nada, mas desde já a gente é bem capaz que nesse sábado e no outro a gente fique sem podcast. Se a gente conseguir fazer e publicar, ótimo, mas se não, a gente volta no sábado seguinte, que vai ser, deixa eu já ver aqui pra vocês, sábado 13. No dia 13 de outubro a gente voltaria então com o podcast. No dia 13 em diante com certeza vai ter, mas nos próximos 2 talvez não. Mas Brenão, vamos iniciar nosso papo aí. Tá cansado? Eu tô ainda me recuperando de uma gripe aqui, voltei ferrado da viagem. A gente quase que gravou o podcast ontem, mas ia ficar tosco do jeito que eu tava. Tô até tossindo bastante, voltei bem baqueado mesmo, mas valeu muito a pena. E pra você?
Ah, é que o Rafael é um pouco... É um menino sensível, eu brinco, né? Mas nada, eu tô zerado, cara. Eu tô louco já pra pegar a fila. Vai ter outra fila, eu acho que em novembro, é isso? O iPad Mini, não sei, quem sabe. Então, eu já tô ansioso. E é engraçado que todo mundo fica perguntando, né? Pô, mas por que vocês vão pra fila? Dá pra comprar online? Pode comprar um dia depois, 24 horas depois. Cara, é assim, a fila hoje em dia, eu brinco, né? E, na verdade, não é nem brincadeira, é verdade. Virou um mega encontro, né, Rafa? A gente tá lá... Eu já tô participando, eu acho que da minha quinta ou sexta fila, eu já perdi a conta. O Rafael, acho que foi a terceira fila. E hoje a gente encontra as pessoas que estavam na fila anterior. Virou um encontro, né? Virou assim um momento para você rever os amigos, rever as pessoas, rever os desenvolvedores. Que querendo ou não, a Apple só faz um evento no ano, que é a WWDC. Então a fila também serve pra gente encontrar, bater papo. Tá aí o que aconteceu o ano na última fila, a gente encontrou o de novo, a gente encontrou o cara da Otterbox, puta, encontramos gente pra caramba, então foi super legal.
E é tanto isso que, pô, a gente chegou lá, a gente saiu do Brasil na quarta-feira à noite, chegamos em Nova York na quinta-feira bem de manhãzinha, e a gente foi direto pra fila. A gente chegou, a primeira vez que a gente chegou na fila ainda com as malas na mão foi às 8h30 da manhã, de quinta-feira. O iPhone começou a ser vendido na 8 da manhã de sexta-feira. E a gente falou, pô, vamos entrar na fila logo. Ela já tinha gente que tava lá desde o final de semana anterior, uns caras muito loucos aí, muito mais do que a gente. E ainda assim a gente falou, caramba, a gente tem quase 24 horas pela frente. Eu, é a fila mais longa que eu já peguei. A última, se eu não me engano, a gente ficou 14 horas ou 17, alguma coisa assim. Mas eu não sei se foi a sua mais longa, mas deve ter sido uma das mais longas. E ainda assim, pra mim, ela passou mais de forma mais tranquila do que a anterior do iPad, não foi, Breno?
É, mesmo tendo os fumeiros lá na frente, os ativistas não querendo deixar a gente comprar o iPhone, o frio que não foi tão forte, mas estava gostoso, um friozinho. Essa passou muito rápido porque todo mundo se conhecia, né? Então foi uma coisa mais legal. E depois da primeira, segunda, terceira vez que você vai, a galera ali da frente, como já conhece, te dá uma liberdade um pouco maior. Então essa fila, eu e o Rafael, a gente conseguiu revezar tranquilo. Então deu tempo para ir no hotel, tomar um banho, trocar de roupa antes da meia-noite, porque depois da meia-noite a gente fica direto lá, porque daí também é sacanagem com o pessoal ficar saindo.
E também já entra lá na área cercada da Apple, em cima do pátio, aí realmente você ficar passando no meio do pessoal, abrindo a grade pra sair, já começa a ficar meio complicado.
É, mas o legal, assim, é a experiência mesmo. Não sei se vocês estão escutando conseguiram, tiveram a oportunidade de ver o vídeo que o Rafa gravou, eu também gravei, eu passei ao vivo lá, via o stream, da entrada na loja. É, cara, é uma vibração, é uma energia positiva muito fera, muito fera. Então, assim, todo mundo que é Apple maníaco, quem gosta, eu aconselho. Tenta, faz uma postinha, tenta aí conhecer, igual eu brinco, que é a Meca dos Apple maníacos, né? Que tem Cupertino e tem o Cubo. Passa uma vez lá, vai pegar uma filinha, é gostoso, porque, querendo ou não, acaba, assim, acaba os estoques, você tem que pegar uma fila, não custa nada. Hoje em dia, já quem tá lá em Nova York não tá conseguindo comprar. Igual meu primo mandou até uma mensagem pra você, o Guilherme Barnabé, perguntando se tinha como fazer reserva ou não online, e não tem como fazer reserva. Ou você vai lá na fila pra tentar comprar, e daí, agora falando numa boa, cara, a gente briga muito com chineses, meu, só tem chinês na fila, é muito engraçado.
Depois... Demais.
Primeira leva, que são os Apple maníacos, quem tá lá, tá, o cara só tá chinês, cara, só os chinas, é impressionante. Então, assim, é uma experiência que vale a pena. Eu assim, de verdade, acho que todo mundo já ia experimentar. Rafa, pra você, qual que foi a parte mais complicada da fila desse ano?
Cara, não tive nenhuma dificuldade, nenhuma parte muito complicada nesse ano. Na fila do iPad 2, que foi ainda esse ano, foi em março, tava muito mais frio à noite. A gente ficou, se você se lembra, a gente ficou bem na frente do cubo, então a gente tava de frente pro Central Park. Dessa vez a gente ficou um pouquinho aqui de lado, e depois quando a gente subiu pra grade, a gente já tava atrás de uma galera, porque a nossa fila, que era a parte da frente, ficou nos fundos. Então não sei se foi a combinação do próprio clima de Nova York com o nosso posicionamento na fila, mas eu não só de noite, bem de madrugada, que apertou um pouquinho o frio, mas a gente tava bem agasalhado. De novo, o pessoal da Otterbox, vale citar o nome deles aqui para fazer valer a pena o investimento que eles tiveram. Na fila do iPad 2, eles entregaram uns kits pra gente muito bacanas, com manta, com uma caixinha, prova d'água, com algumas outras coisas assim de sobrevivência. Dessa vez os caras vieram com tudo, com uma mochila super massa, com garrafa, com manta, com capa de chuva, e estabeleceram um quiosque lá integrado com eles, olhando o Twitter, hashtag ProtectMe, e todo mundo que tava na fila com a mochila identificada por números podia twittar, tipo, putz, tô morrendo de sede, me dá água, eu sou a mochila número 06, a 06 era o Breno, a 09 era eu. É, vem aqui, me ajuda, ou então eu tô com fome, ou preciso de uma cadeira. Cara, eles arrumaram duas cadeiras super confortáveis pra gente, que também facilitou muito dessa vez. A gente conseguiu tirar até um cochilo de madrugada em cima das cadeiras. Entregaram sushi pra galera, trouxeram pizza de madrugada, de manhã teve café, até Red Bull a galera pedia, e os caras estavam ali pra tornar a experiência na fila um pouco mais agradável pra todo mundo que tava horas ou dias esperando. Então, pra mim, só se a experiência de estar na fila, de ser um dos primeiros a meter a mão no aparelho, de entrar na Apple com aquela vibração dos empregados, já é bacana. Com esse apoio, com o pessoal que a gente já conhecia, como você falou, com a sua companhia, que apesar de insuportável, é ao mesmo tempo também muito agradável. É, pra mim, realmente foi muito bacana. Na última, o frio até me fez pensar, caralho, não sei se eu vou voltar a fazer isso de novo, mas dessa realmente valeu muito a pena. E também, só complementando aqui, vale explicar pro pessoal, tinha muita gente falando, cara, vocês são loucos de ir pra lá pra pegar o aparelho bloqueado. Não, que é uma loucura, é muito fanboy ficar em fila, isso é pra quem não tem mais o que fazer. A gente tem que explicar que tem uma série de motivos de eu e o Breno fazer isso. Primeiro, é o nosso próprio trabalho no Mac Magazine. A gente tem a obrigação, tem o dever de levar para vocês as informações mais completas e mais rápidas possíveis. Então, de nada adianta para a gente ficar esperando o aparelho chegar ao Brasil ou até ficar aqui no Brasil esperando alguém trazer para a gente algumas horas ou dias ou semanas depois. Para nós, o mais interessante é poder estar ali e falar em loco, trazer as informações o quanto antes, meter a mão no aparelho, trazer vídeo, trazer fotos, trazer comentários. Então, mesmo se ele fosse bloqueado, a gente estaria com o nosso chip da AT&T lá, ou com a nossa conta da Verizon, a gente ia poder fazer o unboxing, trazer nossas primeiras impressões do mesmo jeito, e ainda assim a gente descobriu que os modelos lá CDMA da Verizon são desbloqueados, mas isso a gente vai falar mais à frente nesse podcast. E o outro lado também, além desse trabalho do Mac Magazine e do Breno também na Ponto Bomb, na desenvolvedora de aplicativos, também para eles é o mais interessante possível colocar as mãos nesses aparelhos antes e poder testar aplicativos, já começar a desenvolver para eles e fazer testes em loco também é muito importante. Eu e ele, a gente somos usuários fanáticos da Apple, a gente quer ter sempre os últimos produtos, então nada melhor do que entrar numa experiência dessa que a gente acha bacana, muitos não acham, a gente acha, e também, ao mesmo tempo, unir o útil ao agradável, já colocar as mãos do bichinho e começar a brincar com eles, não é isso, Breno?
Mas vamos ver se ano que vem eu abro a tia Breno Turismo e você vai ver o tanto de gente vai querer ir com a gente, cara. Certeza, certeza, porque é muito legal, compensa muito. E uma pergunta, na verdade não é nem uma pergunta, né, um comentário. Uma das coisas mais legais que eu vi lá na timeline, correndo do pessoal da Outerbox, que tinha vários pedidos legais, eu quero cupcake, quero comida indiana, quero água, Red Bull, foi o Greg pedindo uma cueca, cara.
Nossa, ele pediu uma cueca? Eu nem vi, cara.
Pediu uma cueca, porque ele tá lá, já tinha o quê? 6 dias já, né, praticamente. Então o cara... E sério, ele não deve tomar banho nenhum dos dias, cara. Nenhum dos dias, porque...
Ele tava meio nojento. A aparência dele tava meio tosca dessa vez.
Olha, assim, o tiozinho já tá acabado, mas...
O Greg, então... só pra explicar pro pessoal, é o Gregory Parker. Ele é um cara ícone, assim, em filas. Não só da Apple, ele... Se eu não me engano, posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que ele tá no Guinness... Já como um dos caras que mais pega fila, ou que mais ficou tempo em fila, não sei, mas ele tem esse fanatismo, já apareceu em reportagens de várias filas, e da Apple ele também está sempre presente. Eu entrevistei ele lá dessa vez e ele já tinha até perdido a conta. Mais de 10 filas aí, superou você com folga, viu, Breno?
Ah, sem dúvida nenhuma, eu só vou para as da Apple, cara, é o que eu gosto. Imagina só eu pegar uma fila para o lançamento de um Windows Phone ou de um Android, hein?
Tá louco, tem que ser pago, né, pra gente.
Eu tô brincando, você acha? Mas, e, Rafa, mais uma pergunta. O que, que você achou agora das primeiras impressões do iPhone 5? Você que não tinha visto, né? Eu já tinha visto um pouquinho antes. Mas depois eu falo o que, que é realmente o uso do dia a dia. Mas e você, o que, que foi, assim, pegar o aparelho a primeira vez? Fazer aquele unboxing maluco que a gente fez lá na hora, correndo. O chip funcionava. Qual que foi a sensação pra você?
Cara, já vou falar, assim, mais do que as primeiras impressões que eu escrevi no blog lá na sexta-feira mesmo. Já tô há alguns dias usando o aparelho e, pra mim, caramba, o avanço foi até maior do que eu esperava. Eu já tava meio que discutindo com o pessoal que falava, não, só esticou um pouquinho a tela e só isso, e mudou um pouquinho a traseira. E ele é muito mais do que isso. A Apple, de fato, eu concordo com todo mundo que não teve, dessa vez, nenhuma revolução no aparelho. Não tem nenhuma Siri, não tem nenhuma tela retina, não tem nenhuma tecnologia, por exemplo, nem LTE é uma revolução, porque já tinha em outros aparelhos. Mas a Apple incrementou de uma forma muito completa e muito convincente, e assim, o aparelho está muito refinado. A diferença em espessura e peso dele faz muita diferença. Assim, se eu ficasse só no dia a dia usando ele, eu já ia falar, caramba, está muito mais agradável usar o aparelho. A tela... mais informações, você sente falta dessa altura, não só pela própria aparência de aplicativos que não estão adaptados ainda, que ficam com aquelas barras pretas, mas já começa a sentir falta, caramba, dá pra ver mais aqui, eu tô sentindo falta desse conteúdo extra. O Instagram, que foi atualizado hoje, só pro pessoal, a gente tá gravando isso na quarta-feira de madrugada, aqui de terça pra quarta de madrugada, o Instagram foi atualizado agora há pouco, você vê como, pô, agora a gente consegue ver a foto e já consegue ver alguns comentários dela, além da descrição de quem postou, e-mails, você consegue ver muito mais, sites, Twitter, ficou muito mais agradável. Agora, não só isso, não só a experiência com o aparelho em si, se você pega um iPhone 4 ou 4S, depois de se acostumar algumas horas, que dirá alguns dias, com o 5 é uma coisa louca. O como que ele é... Não é o formato mais ideal, pesado, meio chumbado assim, meio gordinho. Eu achei muito estranho aqui quando eu peguei o meu 4S depois de me acostumar com ele, cara.
É, também tão na ponto mob os 4S de Mac Mouse, cara. Todo mundo que pega assim, porra, parece um Mac Mouse, pesadinho, mais gordinho, né? Então, piada lá. Não, mas assim, é realmente a primeira impressão, assim, quem bate o olho, né? Quando vê o aparelho, fala, nossa, o aparelho tá muito mais bonito. Realmente, o aparelho branco e o preto. Isso, né? Assim, ambos ficaram muito mais bonitos. A tela chama muito mais atenção. Daí, na hora que o cara dá aquela primeira pegada, ele fala: caramba, não pensei que fosse tão leve. Realmente, pela primeira vez, desde o iPhone, o original, né? Viu, Rafa? Não... Desde o iPhone original, você, pela primeira vez, conseguiu realmente sentir uma diferença no peso, assim, significativa. A Ana, que é minha esposa, que usa muito, assim, usa até mais do que o telefone, ela é muito nerd. A principal coisa que ela falou foi isso. Ela falou, eu até mandei pra ela hoje uma mensagem: e aí, amor, o que você tá achando do iPhone 5? Ela parece ser propaganda, mas parou de doer minha mão. Assim, é muito mais leve de verdade. Então, realmente, assim, isso foi uma das mudanças no dia a dia que mais influenciam, né? E outra coisa que pra mim também é o consumo de informação. Eu lembro que eu discutia sua cabeçadura e falava pro Rafa, pô, tela maior não precisa, é exagero e não sei o quê. Mas de usar o iPhone de domingo pra cá, na verdade sexta pra cá, cara, eu pego o 4S antigo, fico desesperado, porque mensagem de texto é imensa e você não consegue ver o que você tá respondendo, né? Porque você come metade da mensagem. E-mail, o espaço fica curto. O Twitter, cara, né, você vai ler um pouco de informação, também roda mais devagar. Fora o processador, também ficou bem mais rápido.
Nossa, nem fala, cara. Tá, deu um salto muito bacana. Eu acho que da mesma forma do 3G pro 3GS, hein? Assim, proporcionalmente falando.
Eu também concordo. E uma dica que eu ia dar, Rafa, não sei se você fez isso, eu tinha voltado ao meu backup, né? E meu backup, cara, pegou e não tava tão rápido assim. Eu hoje formatei e fiz a instalação do zero. Cara, é um outro aparelho, compensa muito. Se você não for perder muitas coisas, faz uma instalação do zero, instala todos os seus aplicativos de novo, tudo, que compensa o aplicativo. O telefone ficou um avião, cara, um avião.
É, como todo sistema, isso é recomendável fazer de vez em quando. Eu não fiz dessa vez e não tô sentindo nenhum prejuízo, tô sentindo ele sim muito mais rápido. Pode ser até que esse meu mais rápido se tornaria até mais rápido ainda se eu fizesse isso que você falou. Mas eu acho que por enquanto eu vou ficar na comodidade mesmo aqui, a coisa tá funcionando muito bem, sem problemas. Fiz o upgrade, fiz o backup, não tenho nada a reclamar. É, também vale citar, cara, a tela na horizontal pra você ver vídeos. Eu comecei a ver aqui outro dia uns trailers, os próprios novos comerciais que a Apple publicou essa semana. Eu dava o duplo toque na tela pra ele ampliar ou diminuir, cara, e ele não fazia nada, porque é exatamente 16:9, eu achei isso fantástico.
É, não, e assim, e só um comentário, os comerciais voltaram, parece até comercial antigo, né? Ficaram muito legal.
É, ela veio pra compensar tudo aquilo que tinham detonado dos Genius, esse estilo de um narrador falando, inclusive o mesmo tom, a voz lembra também muito dos comerciais da época do iMac, do final da década de 90 pro começo do ano 2000 aí. A Apple tinha esses comerciais muito legais, assim, direto no ponto. Eu também gostei muito, muito de todos eles, desde do EarPods até os três mais focados no iPhone. O do Panorama ficou muito engraçadinho. Teve um também sobre a questão da tela, né, que você pode, inclusive com uma indireta às concorrentes, que você pode usar o iPhone 5 com uma mão só. O seu polegar, ele atinge todos os cantos da tela. Então a Apple deu aí essa explicação do porquê só ter feito isso na vertical. E o último foi falando sobre as dimensões, ele é intitulado Física, como que um aparelho pode ter ficado maior e menor ao mesmo tempo, né? Porque a tela cresceu, mas ele ficou bem mais fino e o próprio volume do aparelho também reduziu bastante junto com o peso. Então, muito, muito acertados, eu espero que ela siga essa linha, ficou realmente muito bacana. Agora falando de outro aspecto aí que está sendo muito comentado com o iPhone, eu acho que você vai ter uma experiência não muito agradável compartilhar com a gente. Eu, por enquanto, minha traseira do iPhone está intacta, inclusive todas as bordas dele. O nosso modelo, tanto o meu quanto o seu, são pretos, o que são inclusive os alvos das maiores críticas por aí. Não temos nenhum branco aqui para trazer impressões. Eu achei um pontinho assim, tipo de pixel possivelmente descascado no, na parte inferior da borda metálica cromada dele, mas assim, muito pequenininho mesmo, só porque eu saí procurando. Agora a traseira e o resto dele todo, o meu ainda estão intactos, mas temos impressões aí, eu acho que você pode compartilhar com a gente que o seu não está mais perfeitinho, né, Breno?
Assim, eu comprei um preto pra mim, comprei um branco pra Ana, né? É assim, o branco da Ana tá perfeito, intacto, assim, tá lindo e de verdade é um aparelho muito, 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 muito bonito. O meu preto, eu logo quando cheguei no Brasil, depois de 2 dias de uso, já reparei que em cima, do lado esquerdo, já tinha, não é nem desgastado, tá? Não é nem ter descascado, ele desgastou mesmo, ele soltou a tinta. Você vê que não tem nenhuma batida, não tem nada, mas parece que a tinta soltou do cantinho. E como eu uso muita calça jeans e tiro e coloco o telefone assim, eu acho que umas 6 mil vezes por dia do bolso, ele já começou a desgastar. Então eu tenho vários pontos do meu iPhone já com a parte meio brilhante, como se fosse escovado até, assim, então...
É a cor original do alumínio, né, porque é um alumínio pintado, né, anodizado. Agora, essa questão de ser anodizado que eu me pergunto, porque eu achava que o processo de anodização consistia num... Eu não sei explicar quimicamente, nem fisicamente como é que funciona, mas eu achava que a pintura do alumínio era muito mais profunda e definitiva, e pelo que me parece, você... Óbvio, a gente já postou lá no site testes propositais com faca, com anéis e outras coisas. Dá realmente para você riscar e tirar essa cobertura pintada muito fácil. Assim, evidentemente, eu concordo com o que o Phil Schiller também declarou hoje, o vice-presidente de marketing mundial da Apple. Ele comentou hoje que é da natureza de qualquer produto de alumínio riscar. Concordo com ele, a gente voltou ao mesmo problema do iPhone original, que a traseira também era de alumínio. Você... ganha em resistência, você não quebra com a mesma facilidade que o vidro, e o aparelho também fica mais leve porque o vidro pesa, mas você perde nesse lado da durabilidade, eu diria, cosmética dele. Ele não tem uma durabilidade muito grande em termos de riscos e arranhões, mas eu não achava realmente que a coisa seria tão... Como você falou, não teve, no seu aparentemente não teve nem batida, foi só desgaste. O meu, aparentemente nada ainda, mas eu tô sendo muito cauteloso, principalmente depois de ter ouvido esses comentários.
Você sabe que eu não tenho muito, muito cuidado com as coisas, né? Então, assim, tenho, lógico, cuidado, mas o meu, cara, é o meu instrumento de trabalho. Então, eu fico 24 horas pendurado nele, uso muito. Vai pro carro, vai pro chão, vai pra mesa, vai pra mochila de vez em quando. Então, a tendência é que o meu gaste muito mais rápido. Mas a impressão que me dá, de verdade, assim, lógico que o Phil ia falar isso, jamais ele ia falar, ah, não, realmente vacilamos. Mas a impressão que me dá que é o seguinte, era esse telefone, ele teria, assim, esses detalhes mais prateado, né? E alguém olhou e falou assim, não, tem que ser todo preto, pode pintar. E o cara falou, cara, se pintar não vai ficar tão bom. Não, pode pintar. Tipo. E deu essa cagada, cara, porque se você pegar, não fazendo propaganda, nada, mas na época dos telefones do iPhone original, eu comprei vários telefones na Colorware, não sei quem conhece. A Colorware é uma empresa que trabalha com pintura mesmo, não só de telefones, mas de Xbox. Os caras fazem uns negócios muito legais.
X também.
X, então assim. E cara, não descascava, não estragava, não caía. Então assim, dava pra ter feito um negócio melhor. Eu ainda acho que alguém olhou e falou assim, não, tem que ser todo preto. Que daí...
É capaz.
Eu acho que daí deve corrigir. Pra janeiro, igual sempre, né? Qualquer lançamento... É assim, pode ser Apple, pode ser Microsoft, qualquer um. Eles lançam os primeiros lotes, veem onde estão os defeitos, já vão corrigindo no meio da produção. E sempre a segunda, a terceira e a quarta, a release, né, as versões, igual o software também, são melhoradas. Então, eu, numa boa, não estou chateado. Eu tenho certeza que se eu for numa Apple Store, num Genius Bar, os caras vão trocar, porque a Apple realmente troca, eles não ligam, eles até argumentam de vez em quando, mas é bem tranquilo. Eu tenho certeza que daqui 15, 20, 30 dias, quando eu ver que ele tá bem detonado, eu chegar no Genius, eu vou marcar e os caras vão trocar. Então eu tô usando, tô amando e não me arrependo de ter comprado o preto, apesar do branco ser maravilhoso também, né? Então eu fico assim olhando pro da Ana, tipo, vou roubar de vez em quando, mas eu tô gostando bastante.
Tá vendo que tem uma boa vantagem de morar no Brasil? Quando o aparelho chega aqui já tá com esses probleminhas talvez resolvidos, né?
Boa, boa, pode crer, é verdade. Ó, vocês viram que até agora, ó, quase 20 minutos de podcast, eu não falei um palavrão pessoal, hein?
Eu acho que eu soltei um, viu? Mas vamos lá, vamos continuando. Cara, outra coisa que eu realmente gostei muito foi o conector Lightning. Eu, de novo, já falei isso em podcasts passados, eu não tenho acessórios aqui. Na verdade, eu tenho um iPig, que eu nem uso com tanta frequência, e tenho um carregador de carro, que também não é problema, porque é aquele da Belkin, que é separado, o cabo USB você conecta nele, então é só usar outro cabo. E pra mim, então, isso não foi nada traumático, essa mudança de formato, e eu acho que o novo, assim, pessoalmente, ele é menor do que eu já esperava. As fotos, elas dão uma ideia, mas quando você pega ele na mão, é muito bacana. Ele prende com uma forma que eu não esperava. Não é imã, mas ele prende de uma forma segura. É aquele limite, assim, fácil de tirar, mas quando tá preso, você pode levantar o iPhone pelo cabo, que ele não solta. E a própria facilidade de você poder conectar de um lado ou de outro, também é muito bacana. Você tinha me comentado pelo Twitter que você achou duas coisas, que até o carregamento da bateria tá mais rápido. Isso eu não fiz testes ainda, não observei com tanta clareza para afirmar se é isso mesmo. Vou fazer algumas experiências para o meu review do completo do aparelho, que vai sair daqui a algumas semanas. E também eu quero saber se tem alguma diferença na transferência dos arquivos. O que eu notei, uma coisa bem particular, quando eu conectava o iPhone no iTunes e eu selecionava ele na barra lateral e abria a área de aplicativos para ver aquela visão de todas as pastas e ícones, antes ela demorava muito. Eu tenho mais de, sei lá, 400 aplicativos instalados no iPhone e ele ficava puxando as informações até carregar todos os ícones. Uma hora ele vai de vez, mas ele ficava demorando alguns segundos até mostrar tudo. Isso, para mim, agora está bem mais rápido. Eu não sei se tem a ver com o iPhone 5 e o conector Lightning, ou com a última versão do Mountain Lion, a 10.8.2, junto com também o último update do iTunes, mas seja lá o conjunto ou uma coisa individual dessas partes, agora é só eu clicar ali, eu espero, sei lá, 2 segundos, ele já identifica todos os ícones e já carrega bem. Não sei se você tinha notado isso antes, mas dois comentários rápidos já iniciais hoje sobre isso.
Pra mim, o principal, assim, eu de verdade não uso iTunes mais, tá? Porque eu acho um dos piores softwares da Apple. Eu acho ele pesado, tá? Daí um dia a gente fala só dele. Mas pra mim, assim, cara, eu uso muito, muito meu iPhone. Pra vocês terem uma ideia, eu acordo geralmente 7:30, 8, né? Tenho que sair de casa pra ir pro trabalho. Antes da hora do almoço, eu já preciso carregar meu iPhone, porque ele já tá com menos de 10% de bateria. Porque realmente eu uso muito. Não é que o iPhone tem uma bateria ruim, é que a gente acaba usando muito mais do que qualquer outro celular. Se eu tivesse um 1100, eu com certeza passaria aí 11 ou 12 dias com a mesma bateria, mas como eu tenho um iPhone, por dia. Mas é impressionante como carrega rápido, sim, pra mim. Por que que eu até comentei isso? Eu também tenho um carregadorzinho no carro do Abel, que é aquele que tem duas saídas, que é bem legalzinho. Oh, mentira, o meu é da Griffin, desculpa. Que tem as duas saídas. E eu lembro quando eu ia pra casa, né, voltava pra casa. Eu trabalho em São Paulo e moro em Alphaville. Nesse tempo, geralmente, o outro iPhone carregava lá perto de 15% a 18%, 20%. E esse iPhone 5, no mesmo trajeto, no mesmo tempo, ele carregou quase 40%. Então, assim, o dobro nesse trajeto. Outra coisa que eu notei hoje, eu passei o dia em casa, porque eu fui fazer uns exames também, e em casa a mesma coisa. Antigamente eu demorava aí pra carregar meu telefone, eu acho que perto de 2 horas e meia, esse demorou 1 horinha, cara, 1 hora e pouco. Então, pra mim, parece, não, pode ser assim uma sensação, você tá impressionado, mas não, carrega mais rápido, e ele acaba se carregando mais rápido do que eu tô usando pra caramba, assim, é impressionante. Hoje eu vibrei com o update do Instagram, hoje eu vibrei com mal nessa tela nova. Outra coisa que ele tá muito bom, não sei se você chegou a usar, Rafa, é o mirror da tela com a Apple TV, com a versão nova.
Não, ainda não testei isso.
Top, 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 né? Pra quem não sabe, eu sou pai de uma menina, a Bruna, e ela adora ver videozinho, tudo, e jogar, né, Angry Birds e Cut the Rope na televisão. Então, hoje à tarde, eu fiquei brincando com ela, e assim, você vê que agora tá fluindo muito melhor. Então, deve ser aí por causa do processador, também por causa do Wi-Fi novo, que agora ele tem 5GB também, né? Ele tem o N, que antigamente os outros iPhones não tinham.
Você já atualizou sua Apple TV pro último software que saiu ontem?
Né? Você acha? Quando eu não tô na última versão, eu tô no beta, cara.
Ah, então isso pode ter a ver também, né? Só comentando aqui pro pessoal, saiu a versão 5.1 do Apple TV Software, que é agora equivalente. A Apple tem essa numeração meio louca aí do software da Apple TV, até porque ela roda iOS, isso tá comprovado, é uma versão modificada do iOS, roda na Apple TV. Mas o software da Apple TV agora está na versão 5.1, que é equivalente ao iOS 6. Inclusive tá, traz recursos que equivalem ao que a gente teve nos iPads e nos iPhones e iPods Touch. Inclusive o Photo Stream compartilhado, aí, que é uma das coisas mais bacanas dele. Então acho que essa soma das coisas também pode ter melhorado essa experiência aí com o Mirroring.
Não, cara, isso tá fantástico, mas vamos passar, porque tem muita coisa pra gente falar.
É, uma coisa que eu quero destacar aqui e explicar de novo pro pessoal é a questão do desbloqueio. A gente foi pros Estados Unidos com a informação de que todos os aparelhos seriam bloqueados de início. A Apple vazou no site dela, a gente noticiou alguns dias antes do início das vendas os preços de aparelhos desbloqueados e sem contrato, que foram mantidos os mesmos do ano passado, que é $650 pro de 16, $750 pro de 32 e $850 pro de 64 GB. E a gente foi para lá, ó, vamos arriscar, o nosso objetivo aqui é colocar as mãos no aparelho, a gente tem chip da AT&T, a gente tem conta na Verizon, e a gente vê lá. O Breno, ele foi com a excelente ideia de a gente testar primeiro o da Verizon, porque o da Verizon, ele hoje em dia é um aparelho global, ele é um aparelho híbrido, CDMA e GSM. A gente não vai entrar aqui nos detalhes, primeiro porque eu não tenho propriedade para falar, mas as duas tecnologias diferem bastante na forma como elas são desenvolvidas. O Brasil já teve redes CDMA, inclusive da precursora da Vivo, que era telefônica celular, ela usava rede CDMA. Hoje em dia, eu não sei se já está totalmente zerado, abandonado no Brasil, mas se não, está quase lá. A gente, hoje em dia, as quatro grandes operadoras atuam em GSM por aqui, que usa chip, CDMA não usa chip. E hoje em dia, isso não foi sempre assim, mesmo o iPhone da Verizon e da Sprint, que também é CDMA, eles têm a bandejinha do chip. Por quê? Porque nos Estados Unidos, eles funcionam na rede CDMA dessas duas operadoras, e quando você vai para o exterior, no Brasil e em muitos outros países, tem muitas operadoras GSM, é só você colocar um chipzinho e você usa o iPhone em roaming sem problema nenhum. Então por que a gente foi direto para esse? Porque não faz nem muito sentido para a Verizon ou para a Sprint bloquear a bandeja GSM, a banda GSM. Por quê? Porque não tem bloquear para quem? O que ela poderia fazer é impedir o uso da rede GSM. Ela não pode bloquear para ela porque ela opera em CDMA. Então faria muito sentido, e como a gente confirmou, os aparelhos Verizon e Sprint são desbloqueados na rede, na banda GSM, foi esse que a gente comprou. E tudo indica, a Apple confirmou, empregados confirmaram, a gente tem gente que comprou e não conseguiu usar o modelo da AT&T, eles por enquanto são bloqueados para a AT&T, até porque esses sim são só GSM, então aí faz sentido realmente ela bloquear. Mesmo full price, tem gente que fala, você comprando full price, que é o full price aqui, só para explicar pro pessoal, é esse preço cheio, é quando você compra só o aparelho, sem nenhum vínculo com a operadora, sem contrato, até porque você não pode comprar com contrato se você for para os Estados Unidos ou você não for um cidadão americano, não tiver um SSID lá deles, lá de Social Security, não sei o que das quantas, você não consegue comprar, porque você tem que assinar o contrato com a operadora. Tudo indica que esses full price, eles podem ser desbloqueados no futuro, você pode vir solicitar para a operadora daqui a algumas semanas, daqui a um ou dois meses, mas é um risco grande que não vale a pena correr. A gente já confirmou que esses modelos Verizon e Sprint são desbloqueados para GSM, não tem grilo. A Verizon hoje, até para tranquilizar todo mundo, postou um comunicado para a imprensa confirmando, olha, não se preocupem que a gente não vai bloquear isso, não temos pretensão nenhuma de bloquear a rede GSM. Então, para quem estiver ansioso para pôr as mãos no aparelho, a gente recomenda que escolha uma dessas duas versões. Inclusive, elas estão mais fáceis de encontrar do que da AT&T lá nos Estados Unidos.
Isso, mais uma dica pro pessoal, quando você pegar a caixinha do seu aparelho, tá? E for comprar, lembra que o modelo do aparelho é o A1429, independente. Ou se é a Verizon, tá? Os dois usam o mesmo modelo de aparelho, que são banda CDMA e GSM, tá? Então vamos lá, A1429. Então com ele você consegue usar. E aproveitando nesse mesmo assunto de desbloqueio, tudo, outra dificuldade pro pessoal no Brasil tá sendo achar o Nano SIM, né? Outro, o Rafa também fez mais um post lá citando, e é possível sim cortar o seu antigo chip para transformar no Nano SIM, tanto o chip convencional como o importei de um amigo que ele tinha o iPhone. Não entendo como tá, mas o cara ainda usava um iPhone 3, mas tudo bem. E ele migrou direto para um iPhone 5. Então eu consegui cortar o chip direto, funcionou. E cortei também o micro SIM para nano SIM, funcionou perfeito. Tem alguns casos que o corte está interferindo no envio de SMS, tá? Não no recebimento. Aconteceu com dois amigos meus que cortaram e parou de enviar SMS. Então, se isso acontecer com você, troca seu chip e corta ele de novo, porque você deve ter cortado alguma trilha que interferiu. Mas assim, 90, 95% dos casos está tendo sucesso. Eu não tive problema nenhum. E conta aí, Rafa, como que foi a emoção de eu cortar seu chip lá?
Não, só complementando antes de eu falar sobre essa emoção, a Vivo é a única operadora que já anunciou que está vendendo nano SIM no Brasil. Não é em todas as cidades, não é em todas as lojas ainda. Mas quem for cliente da Vivo já pode procurar, principalmente em São Paulo, Cidade Jardim, Guatemi, essas lojas mais direcionadas para o público classe A, top lá, eles normalmente costumam ter em estoque. Então, as outras operadoras, a Claro já colocou no site, as outras dizem que estão trabalhando com isso, mas por enquanto, oficialmente, só a Vivo. Então, a gente já publicou lá um artigo no site falando um pouquinho sobre como funciona o processo, tem até um guia em PDF, não é nenhum bicho de sete cabeças, e mesmo como o Breno falou, se der algum probleminha, ou então se você até no processo você fizer besteira, corre na operadora, pega um micro SIM ou qualquer um chip normal, custa hoje em dia R$10, não é nada demais, e refaz o processo. Mas só contando aqui nossa experiência, a gente estava em Nova York ainda, e aí bateu a ideia, a gente tinha um nano SIM do Breno para testar, ele foi o que a gente colocou inclusive dentro da loja ainda, naquele vídeo que a gente fez para testar com o da Verizon, e funcionou imediatamente. E quando a gente foi pro hotel depois, a gente buscou uma tesoura, uma lixa de metal para fazer o processo no meu chip, que era um micro SIM da Vivo. Eu não tinha comprado o nano SIM antes de sair, até pra gente também trazer essa experiência pra vocês. E enquanto ainda tava procurando na internet o PDF, pô, peraí, Breno, que a gente vai olhar o guia, o cara já tava pegando meu chip com a tesoura, tac, falei, cara, calma, pelo amor de Deus. E resultado, como a gente falou no site, de primeira, a coisa funcionou muito bem. O corte não é tão óbvio assim, o Breno já tinha feito isso outras vezes, então pra ele é mais simples. Você tem... Com os dedos dá para você sentir no meio do chip, tem uma parte que é o núcleo da parte magnética lá, a parte de conector, né, de transmissão dos dados que estão armazenados no chip. Isso você tem que deixar isso bem centralizado, então vai com calma, vai cortando aos pouquinhos até entrar no formato da bandejinha nova, que é bem menor do que a anterior. E apesar de que a diferença de espessura é muito pequena de um para outro, há quem diga que colocou, só fez o corte mesmo e colocou lá dentro sem problemas, a gente recomenda lixar pelo menos um pouquinho o lado oposto, né, da parte magnética lá, lixar pelo menos um pouquinho, porque se você não fizer isso, corre o risco de o chip ficar preso lá dentro. Não custa nada diminuir um pouquinho a espessura e tentar simular ao máximo quais são as dimensões reais desse novo nano SIM, não é isso, Breno?
Exato, assim, a dica que eu dou pro pessoal é, eu já vi muita gente tentando alinhar ele pela base, que é aquela parte onde tem a menor parte de acrílico, o plástico, a menor parte branquinha. E de verdade o Rafael falou com propriedade, pega o chip, aperta ele um pouquinho e você vai ver que tem a pastilhazinha de silício, bota ela centralizada no moldezinho que você vai cortar e daí começa a cortar as laterais. De vez em quando você vai cortar um pouco da pastilha metálica, mas não tem problema nenhum, o chip vai funcionar. Então assim, se você não tiver na tua cidade, se morar no interior, não achou nano SIM, mexe a tesoura, cara, você vai cortar duas, três vezes, vai errar e não vai funcionar, uma hora funciona, então não é nada muito complicado. Mudando de assunto, já falamos então, só para recapitular, da fila, falamos do lançamento, falamos do telefone desbloqueado ou não, falamos das primeiras impressões, do riscadinho do iPhone, agora do corte, e eu queria saber de você, Rafa, uma coisa que para mim, tá legal pra caramba, mas eu queria saber de você, a câmera, você já usou?
Cara, eu usei, primeiro a frontal realmente deu um salto fantástico, ela era VGA antes, agora ela é HD 720p, assim, sem comentários pra ela, pra FaceTime tá ótimo, até pra você tirar autorretrato tá muito legal, o salto aqui foi muito significativo. A traseira, eu preciso fazer mais testes pra comparar legal, mas eu acho assim que o salto do 4 pro 4S foi maior em termos de, da câmera traseira do 4S pro 5. Ela continua sendo os mesmos 8 megapixels, tem aqui todo aquele sistema avançado de lente da Apple. Agora ela colocou lá um novo cristal de safira, teve alguns aprimoramentos em modo noturno. Isso sim, eu senti um belo ganho em baixa luminosidade, bem bacana. Mas, assim, eu acho que o que eu mais gostei de câmera mesmo foi o novo modo panorama, que não é exclusivo do 5, tá no 4S também, a Apple mandou muito bem. Eu acho que tem tudo para fotos panorâmicas se tornarem mainstream agora, mais uma vez, graças à Apple. Com um botãozinho, sem necessidade de aplicativo nenhum, a coisa praticamente instantânea, você aperta para terminar, ou então você vai até os, acho que são 270 graus que você pode fazer, que dá 28 megapixels de imagem. Ela, você pode terminar antes ou não. É, instantaneamente já está gerada. Óbvio, se você, a depender do tipo de foto, se você for uma paisagem assim bem distante, como as que a Apple mostrou lá da Golden Gate Bridge, lá de São Francisco, de um mar aberto, essas coisas, ela tende a ficar muito bacana. Se você tira num ambiente mais fechado, assim, dentro de um shopping, dentro de um quarto, é óbvio, ou então quando tiver gente em movimento, você começa a notar falhas. Não é uma coisa perfeita, até câmeras profissionais sofrem com isso, você não tem como você fazer uma junção perfeita se tem coisa em movimento, mas a solução foi muito legal, muito fácil de usar e eu gostei bastante.
Eu também, assim, pra mim as principais mudanças foram a frontal, de verdade, FaceTime nunca ficou mais gostoso, né? A outra coisa legal que eu tinha comentado do FaceTime é que FaceTime no Brasil, qualquer operadora tá liberando o FaceTime no 3G, então, ao mesmo tempo que é muito bom, cuidado, tá? Pessoas casadas, quem apronta aí, agora tua mulher pode te enquadrar a qualquer momento, cara, não tem mais desculpa, ah, não tava no Wi-Fi, então tá funcionando
e
bem
legal. E cuidado também com plano de dados, né? Quem tem plano de dado limitado, é bom fazer alguns testes. A gente acha, a gente está confirmando, eu acho que ele já mostra, inclusive agora nas ligações recentes, se você faz uma chamada com FaceTime, ele indica quanto de consumiu de dados. Junto assim do tempo da chamada, ele indica quanto que você consumiu de dados. É muito bacana, foi um toque legal que a Apple colocou.
Isso é legal mesmo, isso eu não cheguei a notar. A outra coisa que eu achei que melhorou muito foi tanto a foto noturna como a foto com flash. Então, quando o Rafa preparar o review dele completo, ele traz mais detalhezinhos pra gente. Eu acabei de checar aqui na lista do meu mesmo, eu acabei falando com a Ana, era 6 horas da tarde, 1 minuto e consumiu 4 MB de dados, tá?
Então, bem tranquilo.
Agora passando para o próximo assunto que a gente vai falar, e é sobre iOS 6, né? Eu vou começar falando já de uma impressão que eu tive, que o Rafa infelizmente não conseguiu usar, eu consegui lá nos Estados Unidos, e a gente voltou para o United, né? E eu consegui usar o meu Passbook pela primeira vez, então o meu bilhete mesmo foi 100% eletrônico, foi super legal, eu fiz o check-in, né, direto no hotel. Depois que eu fiz o check-in, coloquei lá o número da minha reserva, confirmei o número do meu passaporte, tudo, que eu sou viajo frequentemente. Ele já me deu um mobile com a opção de transportá-lo, né, de jogá-lo para o Facebook. E foi uma experiência legal, pô. Logo no dia seguinte, quando eu tinha o voo, ele já ficou na minha lock screen direto, me lembrando que eu tinha o voo. Quando o avião já tinha o... que lá era C20, ele também me deu um push notification avisando que eu tava lá liberado. Outra coisa legal que você, para abrir ele, não precisa colocar sua senha, né, do telefone. Então, na hora que eu fui passar lá para ir para TSA, que é o sistema de segurança da revista, onde você tem que praticamente ficar nu para poder embarcar, no check-in do meu boarding pass também, então não precisei colocar senha, nada, só deslizei o dedo, tava lá minha passagem virtual, botei na maquininha, ela funcionou, então foi bem interessante. E outra coisa é que nos Estados Unidos o mapa lá funciona muito bem, sei que aqui no Brasil tá todo mundo reclamando, tá bem ruim mesmo. Eu, na minha opinião, acho que a Apple fez isso pensando no desenvolvedor, querendo que as vendas de GPS aumentem um pouquinho, depois eles vêm com uma solução mais completa, brincadeira, né, lógico. Mas eu tô gostando da iOS 6 bastante, a parte de lista VIPs também de e-mail me ajudou a facilitar e organizar minha vida. E eu acho que é isso, Rafa, o que, que você gostou aí do iOS 6 e dessas novidades?
Cara, eu achei ele muito estável, eu usei ele um pouquinho no 4S antes de pegar o 5, achei ele mais rápido do que antes, isso é muito positivo. Inclusive, tem comentários de gente que está usando em 3GS e mesmo assim ele ficou bem suave, ao contrário de versões anteriores que deixavam aparelhos mais antigos pesados. Mas pessoalmente, assim, dois recursos bacanas que eu gostei bastante foi o Não Perturbe. Eu defini aqui de 00h30 até 7h30 da manhã o Não Perturbe, com a opção de pessoa ligar duas vezes e aí ele toca, ou então das pessoas favoritas me tocar do mesmo jeito, tanto mensagem quanto ligação. Muito legal. E também já usei bastante, achei que não ia usar. O novo íconezinho de câmera que aparece quando você está numa chamada, quando você recebe uma chamada, você pode colocar ele para cima, como se fosse você abrir a câmera na tela bloqueada, e aí você tem opções extras do que fazer com a chamada, além de atender ou desligar. E o que eu usei hoje, por acaso, 3 vezes, foi enquanto eu estava fazendo outras coisas, ou então eu estava numa chamada, eu usei ali para mandar uma mensagem rápida para a pessoa de resposta. Ele já vem com algumas padrão, mas você pode também fazer uma personalizada. Eu acho muito prático, assim, para o dia a dia, foi um grande salto. E também para quem tem muitos dispositivos Bluetooth, finalmente a Apple botou um íconezinho de acesso rápido ao Bluetooth dentro de ajustes. Ainda não é um USB settings da vida, né? Você não tem acesso pela central de notificações, por exemplo, que seria uma coisa muito prática para Wi-Fi, Bluetooth e outras coisas, mas finalmente ela botou um ícone logo ali no começo de ajustes, também toquezinhos bacanas aí que melhoram a experiência dos usuários. Mas no geral eu acho muito positivo, eu acho que os mapas realmente... A Apple sabia que eles iam começar bem criticados, talvez... Eu até parei para pensar hoje, a gente tem até sites que já fazem paródia, que mostram quão eles são ruins em determinados lugares, mas caramba, são sempre os mesmos lugares que mostram, alguns poucos, assim, talvez uma dezena de lugares. Planeta Terra é gigante, será que só acharam esses mesmos poucos lugares para ficar criticando? Eu já ouvi dizer que na China ele tá fantástico, que tá deixando o Google na poeira. Tem outros lugares como Estados Unidos que a Apple também tá mandando muito bem. Você já cobriu o mundo inteiro sem você usar dados de usuários, de feedback, de coleta de dados empírica que o Google já faz há muitos anos. E a Apple trabalhava pro Google, né, colocando ele dentro do sistema. Agora ela vai trabalhar para ela. Inclusive eu já vi um cara falando que é uma questão aí de 12... há 18 meses para o mapa da Apple inclusive virar e superar o do Google, justamente porque o Google Maps até hoje era muito, muito beneficiado pelos usos nos milhões de iGadgets, né? Então quando a Apple começa a fazer essa transição para uma solução dela, o Google perde muito. Mesmo se eles lançarem, eu acredito que vão lançar um aplicativo separado na loja, até agora ele não foi enviado, já foi comentado e confirmado que não foi enviado para aprovação da Apple ainda. É natural que os da Apple vão continuar sendo usados muito mais, porque desenvolvedores não vão ter acesso à API do Google para colocar isso nos aplicativos personalizados. Então todos os mapas acessados por outros aplicativos vão continuar sendo da Apple. É o mesmo problema do Safari e do Chrome, né? A Apple só deixa usar o Safari como browser padrão. Tem gambiarras aí, artimanhas para você ficar passando os links pro Chrome, mas eu mesmo, apesar de gostar muito do Chrome no iPhone, eu ainda acabo usando o Safari por livre e espontânea pressão muito mais do que ele. Então, eu acho que a coisa tende a melhorar muito. Essa crítica em massa do pessoal é muito positiva. A Apple, ela devia estar preparada para isso. Eu só espero que não tenhamos que esperar um iOS 7 para a gente ver grandes melhorias significativas nele, como aconteceu com a Siri. Eu acho que a Siri também ela é baseada em nuvem, tem essa coisa de a Apple poder atualizar as coisas remotamente, mas eu acho que ela demorou muito para evoluir. E apesar de ter ganhado algumas coisas extras aí no iOS 6, como possibilidade de você abrir aplicativos, ter mais informações, algumas coisas extras, eu ainda acho que ela pode melhorar muito. Inclusive, acho que alguns dos comandos da Siri poderiam ser executados localmente no aparelho. A gente ficar dependendo de conexão com servidores na nuvem, mesmo com uma conexão Wi-Fi, nem sempre é perfeito, nem sempre é tão rápido. Se a gente lembrar do controle de voz antigo, que era antes da Siri, ele às vezes funcionava melhor para você, sei lá, fazer ligações ou até abrir um aplicativo, não tem porquê consultar um servidor externo. Isso poderia ficar restrito a, sei lá, pesquisas, coisas que realmente, previsão do tempo, que realmente necessitem de dados vindos da internet.
Legal. Rafa, só pra gente finalizar, assim, falar sobre lançamentos, eu queria falar mais uma coisa que me deixou um pouco frustrado. Foi lá na hora, né? Você tá naquela empolgação de comprar o iPhone, querer comprar cabo, tudo. A gente chegou dentro da loja da Apple e pela primeira vez eu não achei nenhuma capinha, não achei os adaptadores, não achei absolutamente nada, 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 nada pra comprar pro iPhone 5. que será que aconteceu, hein? Já que todo mundo já sabia o que, que ia ser, tudo já tinha vazado desde abril praticamente, por que chegou na loja e não tinha nada, cara? Assim, a gente foi achar uma capinha no último dia esbarrando numa loja da Best Buy, você lembra? E tinham poucas. Sim. Mas dentro da loja da Apple eu não vi nenhuma capinha e nenhum dos adaptadores. E a gente tava louco pra comprar adaptador.
É, capinha realmente não... É, a Apple, apesar de ter vazado tudo, eu acho que o pessoal ficou um pouquinho com medo de anos passados, que já vazaram coisas e depois não se tornaram realidade. É, agora que foi oficializado, tem trocentas de fabricantes aí que já estão... É, só não estava disponível naquele primeiro dia porque os caras têm que confirmar o design, mandar para produção, esperar a coisa ficar pronta, embalar e trazer para os Estados Unidos, porque em pouco tempo vai estar inundado de capinhas. Eu acho que essa preocupação é a de menos. O principal mesmo foram os adaptadores de 30 pinos. Eu acho que foi muito grave, primeiro porque são da Apple, não tinha por que atrasar, mas parece, a gente publicou matéria, tanto a escassez de iPhones aí, que já tá, a Apple já tá entregando toda a demanda de novo, não tá conseguindo dar conta da demanda. 5 milhões de iPhones vendidos no primeiro final de semana. Com certeza seriam muito mais se ela conseguisse produzir mais. É, isso dizem que a escassez é principalmente relacionada com essa nova tela com tecnologia in-cell que a Apple implementou nesse novo iPhone. Mas também tem comentários relacionados também com a tecnologia empregada no conector Lightning, que pode ter prejudicado também a produção desses adaptadores. Mas ainda assim, a menos que eles tenham tido algum problema nos lotes iniciais, talvez, eu não sei, não dá pra gente dizer ao certo, pelo menos algumas unidades tinham que estar disponíveis. Não faz sentido nenhum, ainda mais uma coisa tão básica assim, necessária numa transição para um novo conector. Se isso acontecesse, por exemplo, no próximo, sei lá, lançou o iPhone 5S, 6, já com um ano de conector, e aí alguém queria comprar e estava em falta por algum motivo, eu até entenderia, mas no momento de transição a Apple não ter imediatamente disponível foi realmente muito chato, uma falha gravíssima da parte dela, e vamos ver em quanto tempo demora para ela solucionar isso aí. Mas de novo, quem está aqui no Brasil não tem muito o que se preocupar. Eu acho que até o aparelho chegar aqui, na melhor das hipóteses, ainda em outubro, burburinhos que estão rolando aí, mas eu não boto muita fé, eu aposto mais em finalzinho de novembro, talvez até começo de dezembro, até lá as coisas já devem estar normalizadas.
Não, e assim, de verdade, quem gostou desse atraso foi aquele camelozinho na frente da loja da Broadway, né? A gente saindo da loja da Broadway, tinha um cara, tinha acabado de montar um camelô na porta, assim, da Apple, vendendo capinha, película, bumper falsificado pra iPhone 5, tava muito engraçado.
Lotadaço de gente em volta, o cara faturou alto aquele dia.
Bastante. Então, assim, Rafa, acho que finalizou, né? Praticamente 50 minutos aí de podcast. Espero que vocês tenham gostado desse podcast corrido direto. Mais uma vez, agradecer ao pessoal do IAI. O Rafael pode falar um pouquinho que ajudou ele nessa cobertura, deu o convite para a gente poder acompanhar mais essa fila, né, Rafa?
Eu queria agradecer especialmente ao Lucas, o diretor do IAI, do Instituto de Artes Interativas de São Paulo. É um centro de treinamento de uma produtora mobile que convidou a gente para ir para Nova York fazer essa cobertura para vocês. É a segunda vez já que a gente tem uma parceria bem bacana com eles. O pessoal muito legal. Para quem tem interesse em treinamentos diversos, inclusive de desenvolvimento para iOS, vale a pena dar uma olhada. É iai.art.br. Vale a pena dar uma olhada. Obrigado, Lucas, e todo mundo lá do IAI, o Marcelo e todo mundo mais. A gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, queria que vocês compreendessem aí esse podcast sem edição. Foi bem corrido, a gente tentou fazer da forma mais natural possível. E lembrando que bem capaz que nos próximos dois sábados a gente fique sem podcast. Se a gente conseguir publicar, gravar um, ótimo. Se não, a gente volta no dia 13 de outubro com tudo aí, com a edição, o episódio número 11 do Mac Magazine no ar. Então, obrigado a todos e até a próxima. Valeu, Breno.
Valeu, um abraço e Yoga. Acabei de ganhar um badge que eu não falei um palavrão durante 50 minutos, hein? Abraço.
Tchau, tchau. Just another day.